Norma Urbana Culta, Bobina número 62, Inquérito Brasil, São Paulo, número 164. Diálogo entre informante e documentador. Temas 8, transportes e viagens, 13, profissões e ofícios. Número do informante, 206, sexo masculino, 25 anos. Documentador, José Ira Miguel. Data, 10 de maio de 1974. Duração do inquérito, 44 minutos. Pista 1, de 39 a 689 giros. Gravador, marca National, modelo RQ501S. Número 53.859. Condições do registro, interrupção para atender telefone.
Doutor Jair, gostaríamos que o senhor nos desse, por gentileza, os tipos de transporte que o senhor conhece.
Bom, os tipos de transporte que eu conheço, de maneira geral, no ângulo que abrangeria a todos, seriam o fluvial, o marítimo, o rodoviário, o aéreo e o ferroviário, certo? Especificamente em cada um desses, nós teríamos o barco, o navio, o ônibus, o automóvel, o trem, nas suas diversas formas, o avião, os transportes mais rudimentares, a bicicleta, o cavalo, são animal, seria isso, enfim.
Então, agora gostaria que você nos desse uma descrição do transporte ferroviário. Em que consiste um trem, os tipos de trem, enfim, outras particularidades.
Bom, o que eu teria a dizer em relação ao transporte ferroviário seria talvez um pouco incompleto, de vez que o meu conhecimento a esse respeito não é dos maiores, certo? Então, em questão a transporte ferroviário, digamos que existe, vamos dizer, o trem, cujo desenvolvimento no Brasil não é dos maiores, certo? E seria, vamos dizer, o trem a diesel, o trem a carvão e as composições ainda daquele estilo antigo de vagões de madeira e mais atualmente, mais recentemente, os trens de aço e os trens super rápidos que agora parece que já estão começando a correr mais aqui no Brasil. Mas, de forma geral, a única coisa que eu tenho conhecimento seria que o trem seria somente nesses tipos e que o transporte ferroviário, de maneira geral, no Brasil é deficiente e nada mais que isso.
Daria para você descrever, em linhas gerais, as peças de um trem?
Bom, em linhas gerais, as peças de um trem seriam, vamos dizer, em primeiro lugar, a locomotiva, certo? Que, como nós dissemos antes, já pode ser ou a diesel ou elétrica, ou até a carvão, no sistema mais antigo, certo? Depois, os diversos vagões que seriam distribuídos entre passageiros e carga, ou especificamente só passageiros ou só cargas. Vagões de trem, digamos, de viagens grandes, de viagens noturnas, então seriam os vagões leito também. Então aí compõe o vagão leito, o carro restaurante e tudo mais. Seria isso. E os trens de carga com os vagões, vamos dizer, para o transporte das encomendas, esses transportes interestaduais, tudo que é feito mais por aí.
Prosseguindo, agora gostaríamos um transporte mais comum, transporte de carga, e principalmente no que diz respeito ao automóvel.
Seria a descrição do automóvel. Das suas peças e tudo. Ah, bom. O automóvel, então, seria começando desde do elementar, é o sistema de transporte mais usado nas cidades, um sistema de tração por motor a explosão, geralmente movido a gasolina, e algumas exceções já para os ônibus ou os micro-ônibus, o combustível seria o diesel, certo? Para o transporte de passageiros, motores esses que variam da potência, cuja potência, vamos dizer, varia em função da cilindrada e do ajuste da concepção mecânica dos diversos componentes do motor, certo? Que em função, como eu disse, da cilindrada e de outros elementos, aumentam os HP que em cada motor, que em cada carro, vamos dizer, constituem a sua potência, certo? O automóvel no Brasil, ele está agora em grande fase de expansão, ou melhor, a produção de automóveis, certo? Após aquele início de fabricação em 1954, quando começou a indústria automobilística. Então agora já contamos com diversas opções, tanto na faixa de luxo, como na faixa de consumo de combustível, que agora ganhou uma importância grande com o aumento do petróleo e seus derivados. Seria isso.
Você poderia classificar os automóveis, ou melhor, os carros no sentido geral?
Bom, os veículos no sentido geral, vamos dizer, seriam os de passeio, os de carga e os mistos. Certo, uma hierarquia, começando pelos de passeio, certo? E tem os caminhões. Então, vamos dizer, começando pelos veículos de carga, então teremos os veículos de carga, que são eventualmente, evidentemente, os caminhões, os basculantes quer dizer, aquela carga pesada, veículos de reboque, então cuja tonelagem eles variam de, acho que de umas 30 toneladas abaixo. Então vai descendo pelos caminhões. Nesses caminhões de grande tonelagem, a gente pode incluir aqueles da marca Scania Vaps, que são justamente os veículos, segundo me parece, de maior capacidade de carga do Brasil. Então depois vem vindo para as outras marcas, da fabricação de motores, Chevrolet, agora a Dodge também. Então tem os caminhões de carga, né, que justamente são esses de grande tonelagem, que fazem as viagens assim, de percurso mais longo e com cargas bastante pesadas. Então nesses aí teria o caminhão tanque, a Jamanta, esses caminhões de reboque também, esses caminhões que carregam pedras, pedregulhos, que justamente acho que seria a mesma Jamanta. O caminhão em si. Bom, o caminhão em si, ele é constituído de, vamos dizer, discriminando as partes que ele possui, ele é considerado cabine, certo? E a carroceria propriamente dita, que seria, vamos dizer, a parte onde vai a carga, certo? Afora isso, existem as diversas partes componentes do automóvel, do caminhão, assim como compõe qualquer veículo automotor. Então seriam os pneus, portas, o motor e seus componentes. No caso do caminhão, o eixo cardan mais longo, diferencial, rodas traseiras, rodas dianteiras, atrás, conforme a carga do caminhão, o número de rodas varia, pode ser de 4 até 8, ou até caminhões com 32 rodas, que são os jamantas, que tem os basculantes e toda aquela capacidade de carga maior, que requer necessariamente que haja um sustento e um suporte maior. Então, por essa razão, existe então um maior número de rodas e pneus, né? Depois, passando do caminhão, temos o ônibus, certo? Então seria também um veículo de carga, só que adaptado exclusivamente para o transporte de passageiros. Então esse ônibus, a capacidade varia, de regra geral seriam de 36 passageiros, variando até 16 nas modalidades, nas versões menores, que são mais conhecidas como os micro-ônibus. E esses micro-ônibus, em síntese, seriam os pequenos veículos de carga que não teriam a carroceria, e sim, que não teriam a carroceria para carregar a carga, e sim, adaptada para o transporte de passageiros, com bancos e tudo mais. Depois do ônibus, dos ônibus, teríamos uma outra modalidade de ônibus, seria, eventualmente, vamos dizer, o ônibus elétrico, que é mais usado no transporte urbano aqui de São Paulo, e de outras cidades do Brasil, Rio de Janeiro também, se não me engano. Sendo, vamos dizer, em regra geral, o mesmo sistema, só que aí é diferenciado a forma do motor, que é movido a energia elétrica e não a explosão, a gasolina, como normalmente constitui na maioria dos ônibus. Esse ônibus, por uma inferência lógica, só pode ser usado na cidade, porque ele depende exclusivamente da energia que ele puxa pelos cabos que estão sobre eles, e na linha em que ele corre, há sempre, vamos dizer, sobre o ônibus um cabo elétrico, da onde ele vai tirar a energia para se mover. Então já falamos dos caminhões de carga, dos ônibus, dos micro-ônibus. E, naturalmente, o ônibus rodoviário, Quer dizer, um ônibus que dotado de maior requinte de capacidade de transporte de passageiros bem maior, melhor, nem tão, aliás, bem menor, certo? Com maior comodidade. Inversamente, o ônibus urbano, que é usado aqui nas cidades para transportes rápidos, esse então comporta não somente um número maior de passageiros, pela distância menor entre os bancos, como também passageiros em pé. Então, esse seria o ônibus urbano que dessa forma, atende melhor as necessidades do centro ao qual ele presta serviço. Na cidade, na estrada, ainda tem um ônibus leito, que, então, aí para, visando a comodidade, tem um número menor ainda de bancos, porque os bancos justamente são inclináveis ao máximo até o ponto de leito, para que justamente aumente a comodidade, em detrimento da acomodação dos passageiros. Seria isso.
Jair, por favor, descreva o mais detalhado possível as peças de um carro.
Bom, vou enumerar então todas as peças que eu conheço. Então, vamos dizer, começando pela carroceria. Seriam paralamas, portas, capota, capô, tampa do porta-mala, a antena de rádio, os estribos, que às vezes existem alguns carros, os pneus, as câmaras de ar, as rodas de ferro em si consideradas, o eixo da roda traseira, semi-eixo, diferencial, cardan, chassi, as porcas, tambor, panelas, as lonas, o burrinho mestre, todo o sistema hidráulico de frenagem, o breque, acelerador, desembraio, bancos, tapetes, comutador de luz, estufamento, rádio, velocímetro, contagiros, odômetro, marcador de gasolina, marcador de carga da bateria, marcador da pressão do óleo, e vamos dizer, indo para o volante, alternador de luz, o pisca-pisca, né? Comutador de luz alta e luz baixa. No motor, bobinas, velas, carcaça do motor, cilindro, vela, pistão, anéis, girabrequim, disco de fricção, radiador, caixa de engrenagens. Acho que mais ou menos é isso só.
Agora eu gostaria que você desse a hierarquia do transporte aéreo.
Dos diversos tipos que eu conheço, são os menores. Bom, então, os diversos tipos que eu tenho conhecimento, vamos dizer, começando pelos maiores, em tipo de transporte, temos, vamos dizer, o jato e o motor, os aviões movidos a jato e os motores movidos à explosão, vamos dizer, no sistema tradicional de automóveis, naturalmente com as modificações necessárias. No jato, nós temos, vamos dizer, como expediente máximo, numa linha comercial. Tem os aviões, os Jumbos, os DC-10, vamos dizer, que atualmente são os Boeing, naturalmente, que atualmente são, vamos dizer, em transporte comercial ao máximo. Depois, decrescentemente, a gente vai indo para os jatos de menor porte. Vamos dizer, aqui no Brasil teria o One Eleven, o Caravelle, que são jatos igualmente bons, mas de uma capacidade menor tanto de passageiros como de luxo, creio também. Então, depois vai descendo, vai. Aí já entra os motores da explosão, que tem aí, então vem usado aqui no Brasil naturalmente, o Samurai, aqueles aviões da VASP, depois até o transporte, vamos dizer, o mais comercial, o mais antigo, que seria aqueles aviões de dois motores que eram usados antigamente, se não me engano, é o DC-3. Depois vem ainda Os aviões particulares seriam conhecidos teco-teco para um passageiro ou dois. Isso, vamos dizer, num apanhado muito geral de transporte para passageiros. De transporte comercial, existe igualmente, vamos dizer, na mesma hierarquia, os mesmos aviões adaptados exclusivamente para o transporte de carga. Então, seriam os mesmos que eu disse agora, naturalmente comportando diversas exceções que eu não me lembro no momento, mas seriam os mesmos aviões. Com seus compartimentos adaptados não para passageiros e sim para carga, a maneira de como se faz fazer no transporte terrestre e nos ônibus, como dissemos há pouco. Depois, o mesmo em aviação, teríamos aí, vamos dizer, fora do setor comercial, teríamos os aviões militares, aviões de guerra. Então, aí são os caças que, sempre obedecendo essa hierarquia. Em primeiro lugar, do jato e depois para o motor da explosão, seria a escala decrescente, vamos dizer, da evolução na aviação de guerra também seria a mesma coisa. Então, em primeiro lugar, seria os caças, o Mirage, o MiG, que seriam, vamos dizer, de momento as últimas, uma das últimas, né, inovações em matéria de aviões de guerra. São supersônicos, são aviões que ultrapassam a barreira do som e assim tem uma condição excepcional de utilidade em guerra. E inversamente vai servindo para os aviões mais antigos, que vai chegar no motor à explosão também, da maneira dos transportes de passageiros mais antigos. Então, seriam os pequenos aviões, aqueles mais usados na Segunda Guerra, que seriam aviões não jatos, de caráter menos avançado, proporcional ao nível atual. Certo?
Poderia agora descrever alguns tripulantes do avião e mais ou menos o que se faz no aeroporto, das pistas, vamos dizer assim.
Bem, os elementos que trabalham no avião seriam, em função do tamanho do avião, em maior ou menor número, mas, regra geral, tanto quanto me é permitido conhecer, seriam os seguintes: capitão, ou melhor, comandante do avião, que seria o chefe máximo dentro da aeronave, o piloto, que seria, vamos dizer, o ajudante do comandante, numa igualdade quase que total, digamos, em conhecimento e experiência ao comandante, o radiooperador, os comissários de bordo, né, e comissárias de bordo, que seriam, vamos dizer, primordialmente, vamos dizer, as aeromoças, cuja competência principal é o atendimento aos passageiros servidos, e além de eventualmente algum conhecimento técnico, mas mais no nível de esclarecimento do que no nível de conhecimento de fato da coisa para operar. Então, a aeromoça ou o comissário, além de atender os passageiros servidos e dar as refeições de bordo, em qualquer eventualidade, terá, naturalmente, algum conhecimento técnico de voo, de rota, para se atualizar e servir em caso necessário. Agora, servindo mais, creio eu, ao próprio passageiro do que à aeronave em si. Quer dizer, o conhecimento técnico que ele tem é bem superficial, quer dizer, se limitando a ter um entrosamento com o passageiro, caso ele seja perguntado, ele seja necessário, numa emergência, de algum atendimento de urgência ou alguma atitude drástica em caso de panes no avião. É isso aí. Bom, na aviação comercial, há que se distinguir a aviação comercial doméstica, que é feita, vamos dizer, no país, no caso no Brasil, e a aviação internacional, que é feita, vamos dizer, do Brasil para vários países e vice-versa. Então, a aviação doméstica, ela atualmente aqui no Brasil, era bastante abrangida. Não sei se é isso que seria que eu se interessante que eu dissesse. Então, a aviação doméstica aqui no Brasil, ela atualmente, pelo menos nesses últimos 2 anos, ela se expandiu extraordinariamente, inclusive com a criação de algumas companhias novas, uma companhia nova, se eu não me engano, Transbrasil, e todas as principais cidades do Brasil são servidas pela aviação. E também, ultimamente, até cidades não tão, não diria principais, não, não tão grandes como as outras, então essas também são servidas pela existência agora de pequenos aeroportos que são servidos por aqueles antigos aviões, os DC-3, e também pelos aviões agora construídos ultimamente, que são os Bandeirantes, os aviões feitos pela Embraer. Bem, agora vamos entrar então numa descrição de um aeroporto, tanto quanto podemos saber a esse respeito, né? Então, um aeroporto, de que partes é composto? Como um leigo, o que eu poderia dizer? O aeroporto tem na sua parte principal as pistas, né? Pistas essas que variam em número na proporção do adiantamento do centro urbano e como também, vamos dizer, da concepção avançada ou não do aeroporto da época em que ele foi construído. Fora isso, fora o aeroporto. Então tem a estação de embarque, tem a alfândega, existe o saguão de espera, os guichês de venda, o departamento de carga, o departamento da aeronáutica civil, a torre, que coordena as operações de decolagem e aterrissagem, coordenação geral, né, serviços técnicos e burocráticos do aeroporto, os cafés, as lanchonetes, o saguão, acomodações, onde ele espera. Seria isso, mais ou menos, em síntese e de maneira geral, o que constitui um aeroporto.
Sobre o transporte marítimo e fluvial, poderia falar um pouco para a gente?
Bom, sobre o transporte marítimo e fluvial, é mais ou menos uma coisa de meu desconhecimento quase que total. Mas, tanto quanto eu sei, o transporte fluvial, pelo menos aqui entre nós, no Brasil, é muito pouco explorado. O marítimo já tem já é utilizado em mais larga escala, tanto para transporte de carga como para transporte de passageiros também. E para transporte de passageiros, sei que no momento atual está sendo incrementado agora, mas é um transporte interno, quer dizer, do Brasil para o Brasil, entre as diversas cidades. Então, sei que existe agora em Manaus, São Paulo, Manaus. Está sendo explorado um turismo por navio, coisa que não existia antes. Antes a pessoa saía de navio era só para ir para o exterior. No Brasil não havia turismo em navios, é o que agora ocorre, né? Em questão de carga, eu desconheço completamente questões de capacidade, tudo porque não estou muito afeto a isso, nem nunca tive assim maior interesse em ter conhecimento a esse respeito. Mas, em síntese, eu sei que a capacidade dos navios é grande e varia em classes de segunda, primeira, classe turística, navios de alto luxo, navios mistos, como os trens, no caso, então seriam navios que comportariam transporte de passageiro e cargas, navios só de cargas, navios só de passageiros, os navios petroleiros, os navios de guerra, os porta-aviões, os porta-helicópteros, os cruzadores, destroyers e outros tipos desse transporte exclusivamente sobre águas, né?
Sobre transportes secundários, por exemplo, os terrestres, os mais antigos, primitivos.
Quais seriam? Bom, quais seriam? Seriam o transporte animal, né? De tração animal. Em suas diversas formas. Sobre o animal, cavalo, burro. Sobre a forma de carroça. Quer dizer, então, todo transporte, vamos dizer, mais antigo, teve sempre uma base de tração animal. Com utilização dos mais diversos tipos de animais, mas sempre de animal, ou sobre ele, ou ele puxando a carroça, o arado, ou qualquer coisa assim. Então temos a carroça, tem a charrete, tem a antiga diligência conhecida nos Estados Unidos, tem as formas, vamos dizer, de utilizar economicamente a tração animal. Então seria na lavoura, puxando arados, e todos diversos aqueles implementos agrícolas que naquela época a única maneira de se fazer qualquer benefício seria tendo função a força animal. Seria isso.
A bicicleta, embora não esteja em tanto uso quanto já esteve, daria para falar um pouquinho da bicicleta, inclusive as peças de uma bicicleta?
Bom, sobre a bicicleta. Inclusive, falando agora sobre a bicicleta, acho que nem falamos ainda sobre motocicleta, né, que seria um transporte derivado. Mas a bicicleta, que poderíamos descrever, seria as suas peças, né? Então, vamos lá. Teremos a roda, que mais, vamos dizer, seria especificamente o aro, os raios, a roda, aro, raios, o pneu, a câmara, o cilim, o garfo, o bagageiro, os paralamas, o guidão, o breque e os diversos elementos, vamos dizer, que fazem atuar cada um disso. Seria aquelas varetas que fazem o breque, brecar, né? E teríamos também a catraca e a corrente, como últimos elementos, né?
Sair. Agora nós gostaríamos que você falasse sobre o problema de legislação no trânsito, a hierarquia de trabalho.
Bom, sobre legislação de trânsito, vamos dizer, os órgãos, né? Bom, a legislação do trânsito aqui, a legislação do trânsito, vamos dizer, a organização, né, do trânsito, organização, né? É a organização do trânsito de São Paulo, vamos dizer, de momento, em último, foi agora, é centralizado no DETRAN, vamos dizer, conhecido como DETRAN, mas, vamos dizer, toda a parte burocrática de trânsito de São Paulo agora passou para o DSV, né, justamente Departamento do Sistema Viário, que centraliza, vamos dizer, a maior parte de estruturação e organização do trânsito. A par do DETRAN, vamos dizer, que ainda existe, mas creio eu, vamos dizer, com uma limitação maior do que anteriormente, do que anterior, né? Vamos dizer, além do DETRAN, teria numa esfera maior, vamos dizer, já abrangendo não só o sistema, vamos dizer, viário urbano, mas o sistema viário interurbano, então seria, vamos dizer, o Departamento de Estradas de Rodagem, que seria, vamos dizer, a divisão dentro do Estado de São Paulo, que cuida do tráfego das vias estaduais, certo? Além, uma escala acima do Departamento de Estradas de Rodagem, nós teríamos o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que então centraliza e sistematiza, né, organizando todo o sistema de transporte rodoviário nacional, de uma forma geral, e as estradas federais, com jurisdição sobre estradas federais, como é o caso da Dutra, estradas vão ser de caráter prioritário ligando estados. No caso aqui, nosso de São Paulo, é a rodovia Dutra, certo? E, de uma maneira geral, na supervisão de tudo mais em matéria de estradas de rodagem. Acho que seria isso, de uma forma geral, né?
Sobre o policiamento do trânsito, um pouquinho.
Opinar e descrever, né? Bom, policiamento do trânsito no sistema viário, no sistema urbano, o problema de trânsito é um problema já praticamente crônico aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo especificamente, e quase que mesmo insolúvel, certo? O policiamento de trânsito, praticamente, ele é mutante, ele tem diversas, ele alterna muito, mas as condições e a filosofia que ordena esse policiamento, se bem que nem sempre com sucesso. Então, aí que está o problema. Altera-se a mentalidade, a filosofia, vamos dizer, de trânsito, mas o problema do trânsito não se resolve, que não chegaria a ser bem de policiamento, mas como também de vias de circulação. Então, às vezes, o policiamento ostensivo, intensivo, não chega a suprir uma deficiência que seria corrigida pela existência de mais uma via, de mais uma rua. Então, às vezes, se gasta um número muito grande de elementos, justamente para policiar e, eventualmente, vamos supor, no caso, proibir o estacionamento em locais não permitidos. Quando mais uma via, mais outras vias, possibilitariam que o estacionamento nesses locais que agora são proibidos, como também não haveria o policiamento. Quer dizer, poderia estacionar e não seria policiável o local. Mas como aqui em São Paulo essa solução ela fica só no plano da teoria, porque seria impraticável, então nós contamos com um problema sempre assim, de trânsito intenso, trânsito congestionado, muitas infrações de trânsito, policiamento intensivo e ostensivo, sem que se resolva de vez o problema. E mesmo com o metrô, creio que a coisa não vai ficar completamente solucionada. Que a cidade que se forma ao lado do núcleo, habitação, sem muito planejamento, é um problema que vai sofrer mesmo, caso que não acontece nas grandes cidades, como por exemplo Brasília, que é uma cidade em que o projeto dela foi anterior à própria habitação. Coisa que aqui em São Paulo, por ser uma das primeiras cidades do Brasil, não aconteceu.
Bem, Dr. Jair, agora nós gostaríamos que você mudasse um pouquinho o assunto e falasse um pouquinho sobre profissões e ofícios, a parte jurídica, talvez, de uma firma, não sei se é esse mesmo termo.
Certo. Enfocando profissões e ofícios, o que nós poderíamos dizer exatamente seria talvez considerações do ponto de vista do advogado, certo? Do profissional jurídico, quer dizer, naturalmente, dando aí um enfoque maior, por mais conhecimento, do seu setor, que seria a advocacia, certo? O direito, certo? Bom, então, sobre a profissão, certo? Na qual eu milito atualmente, entre os ofícios e profissões do momento, é flagrante que a advocacia, o bacharel em direito, sofre um certo desgaste em função do momento atual e da filosofia educacional, melhor, em vez de filosofia, diríamos, da estrutura educacional no Brasil. Então, sucede que atualmente ocorre em todos os campos do conhecimento uma explosão de conhecimento. E no Brasil também, com a criação de novas escolas, novas faculdades e outros centros de ensino. Então, no Brasil atualmente, sendo assim essa explosão educacional, o que acontece é que, na proliferação dos diversos ramos de conhecimento, é mais fácil criar-se uma faculdade de direito do que uma outra faculdade, devido ao problema se limitar a material humano e não ao material, vamos dizer, didático propriamente dito. Quer dizer, então, numa faculdade de direito, não seria necessário laboratório, não seria necessário tubos de ensaio, não seria necessário elementos químicos, pacientes para se estudar, porque é uma ciência humana. Mas somente nesse sentido, talvez mais teórico e mais de conhecimento jurídico. Certo? Então, em função disso, em função da proliferação de diversas faculdades, sucede que no momento atual existem muitas faculdades de direito e anualmente são formados mais ou menos, creio que talvez uns 2 mil bacharéis, novos bacharéis de direito. Cifra essa que não corresponde à formação universitária em outro nível nenhum, é só na advocacia em função das diversas escolas existentes. Então, justamente como uma forma de limitação desse problema, dessa inflação de mercado de trabalho, justamente isso sucede que agora a Ordem dos Advogados do Brasil ela instituiu o exame de ordem, que seria um exame assim de suficiência para que o bacharel em direito recebesse a sua carteira de advogado e dessa forma estivesse apto e livre e autorizado legalmente a desenvolver suas atividades. Isso aqui é um ponto ainda hoje controvertido, então sucedem-se na justiça os mandados de segurança contra a ordem por essa limitação, porque se alega que existir uma inconstitucionalidade aberrante numa exigência dessa da ordem, porque se a faculdade confere o diploma ao indivíduo, ele, de posse de diploma e registrado no MEC, repetindo, então esse indivíduo teria o direito ao livre exercício da profissão na qual foi formado, sem qualquer limitação. E alega-se alega-se nesse sentido justamente que as pessoas, que o profissional médico, por exemplo, formado, o CRM não impõe limitações a ele, nem faz qualquer exame de qualificação prévia nesse profissional para que ele fique autorizado a medicar, nem engenheiro e nem qualquer profissão liberal. Então, essa base sobre a qual se discute atualmente, base essa terrivelmente controvertida, que inclusive, vamos dizer, na época na qual fazemos essas declarações, é uma coisa, vamos dizer, da mais viva polêmica e queremos que não será sanado tão logo nem o problema, nem a polêmica.
Quais as profissões mais liberais no Brasil e depois as mais comuns?
Profissões liberais. Bom, nas profissões liberais teríamos o advogado, o médico, o engenheiro. E nas profissões humildes, encontraríamos a maioria populacional nessas profissões, certo? Então, naturalmente, num trabalho no meio, assim, não dos mais desenvolvidos como o nosso, o trabalho braçal ocupa uma porcentagem relativamente alta na população. Então, seria o pedreiro, seria o marceneiro, seria o servente de construções, seria o varredor, o lixeiro, o limpador de rua, e lavrador, dessa forma geral, assim, seríamos as profissões simples, no nível braçal. Depois teríamos um nível já no campo comercial, mas também nível esse não muito alto, não muito qualificado. Seria, então, o office boy, o datilógrafo, sem qualquer conhecimento técnico da coisa, um mero repetidor ou cumpridor das determinações simples que lhe são impostas. Então, depois já vem nessa faixa do datilógrafo, aí virá já o contador, que já é uma faixa mais qualificada, pessoal técnico, no comércio o contador, a secretária, no âmbito de indústria, o químico nas suas diversas opções, químico industrial, químico farmacêutico, e depois então vem as profissões liberais, numa ordem assim bastante sem rigor, sem muito rigor cultural, assim, mais para citar, certo? Seria isso.
Agora eu gostaria que você citasse, por exemplo, o problema, os empregados, a ver, a jurisdição em termos da firma. Pode citar a firma, inclusive, aqui.
Bom, então, sobre divisão da firma, então vou dar como exemplo a firma na qual eu trabalho, estou dando a estrutura na medida em que eu conheço. Então, aqui então, nós temos o departamento comercial, o departamento educacional e o departamento de manutenção da firma, certo? Então, no departamento comercial, cabe a gerência da firma. Então, aqui são situados os diretores, todo aquele pessoal que estrutura e administra todo o empreendimento no seu total, certo? Então, aqui vem desde os diretores, o chefe de contabilidade, chefe de departamento pessoal, departamento jurídico também, departamento jurídico e os funcionários, vamos dizer, menos graduados, não obstante qualificados. Então, seriam os auxiliares de escritório, os auxiliares de contabilidade, caixas e tudo mais. No departamento educacional, temos os diretores de departamento educacional, temos os professores, temos os psicólogos e temos os supervisores, que aí já é um nível, vamos dizer, abaixo dos professores. Então, seria que cuidariam de disciplina de pátio, de refeitório, de todas as dependências da escola. E no departamento de manutenção, limpeza, cozinha, e dentro da cozinha também a chefe de cozinha, as cozinheiras, as limpadoras da cozinha e pessoas menos graduadas, as quais cabem somente serviço de limpeza simples e manutenção. Bom, no sistema departamento pessoal de empregados, os empregados aqui são todos mensalistas, quer dizer, percebem seus rendimentos por mês. E a graduação salarial é dada no sentido equitativo correspondente à capacidade e ao merecimento não seria bem o termo, a capacidade profissional de cada um. Então, os salários funcionam em função da própria estruturação da firma, vamos dizer, em seu organograma, e em cada cargo colocando essa pessoa de conformidade com a sua competência profissional. Então, percebe os salários mensalmente numa escala decrescente, atualmente, salários, do salário mais, mais alto, correspondente ao melhor cargo, ao cargo mais hierarquicamente mais válido, mais importante, e até o salário mais baixo, que seria até o mínimo, para o último servidor, o varredor, o encarregado de limpeza. Seria mais ou menos essa estrutura. E níveis salariais condizentes com a capacidade de cada um, no cargo que ocupa, em função também de uma... em função do tempo de serviço à firma. Cada empregado é registrado na firma, vamos dizer, nos termos e nas determinações da consolidação da lei do trabalho, e dessa forma registrado no sindicato da categoria profissional a qual pertence na função em que ocupa. Então acham-se cobertos por todos os benefícios salariais e obrigações trabalhistas de parte de empregador e de parte deles, empregados, também. Dessa forma, eles assistem qualquer reclamação, qualquer ação reclamatória trabalhista, em caso de uma eventual burla ou esquecimento de salários ou remunerações que lhes forem devidas, como assiste também a firma empregadora, os mesmos direitos em relação às omissões, culpas ou desacertos dos seus prepostos, dos seus empregados. Então, cabe a cada um qual o direito de recorrer sempre que o seu direito for burlado por um excesso ou por uma omissão ou por um decesso da outra parte. Seria isso, em síntese, o sistema departamento pessoal da firma, né?
Quando um empregado perde os seus direitos na firma?
Bom, o empregado não chega nunca a perder os seus direitos na firma. O empregado ele pode ter uma diminuição desses direitos, ou então ele pode deixar de pleiteá-los. O direito existe de forma, vamos dizer, na minha concepção, ao menos esclarecendo melhor agora, o direito existe, mas existe assim, em forma potencial e impessoal, independente do indivíduo, da pessoa, do ser. Então, o direito a uma determinada remuneração, ou um determinado pagamento, a uma determinadas férias, determinadas retribuições, no sentido trabalhista especificamente aqui, ele existe. Então, o empregado, ele não chega a perder o direito. Ele terá a condição de usar esse direito a seu favor quando preencher as condições, os requisitos, para que use esse direito. Certo? Então, o direito ao aviso prévio existe independente do empregado. Se o empregado é despedido repentinamente, ele tem direito a um mês de aviso prévio. Se ele é despedido repentinamente, se ele é despedido com justa causa, não é necessário aviso prévio, mas o direito ao aviso prévio continua existindo, conquanto exista a condição para preenchê-lo, ou seja, uma despedida sem justa causa. Então, ele deverá ou cumprir o mês de aviso prévio, ou caso o empregador não deseje que ele assim o faça, deverá pagar-lhe o mês de aviso prévio dispensariamente. Essa é a condição. Quer dizer, então, ele não chega a perder direitos. Ele terá menos condição de requisitá-lo a seu favor, o que vale para o empregador também. Vale, então, aí a condição de preencher as formalidades, os requisitos de uma situação de fato a qual a norma jurídica se aplica.
Muito obrigado pela sua participação no projeto, viu, Jair?